Bem, nós vamos falar nesta aula sobre mulheres que discipulam mulheres e que pastoreiam crianças. Dois assuntos muito importantes na igreja, mulheres e crianças. O que seria dos homens sem as mulheres? Certa vez alguém fez essa pergunta e um homem respondeu: nós estaríamos no paraíso até hoje. Eu falei, sim, estariam no paraíso, mas sozinhos, né, irmãos? Então não teria muita graça. Então, na verdade, a mulher, ela é aquela cereja do bolo, não é? Que Deus colocou ali, foi a última peça da criação. Deus tinha e Deus tem um plano perfeito para o homem, desde o começo. Mas você não acha interessante que Deus tenha deixado a mulher por último? Nada por acaso. Certa vez um pastor me perguntou: você sabe por quê, Márcia, que Deus deixou para fazer a mulher por último? Eu falei, não, eu nunca parei para pensar. Ele falou, é porque ele não queria ouvir palpite. Eu falei, bem observado. Mas tudo isso não passa de brincadeiras que a gente faz. Mas é claro que todos são importantes na obra de Deus. E o que é que nós precisamos entender aqui em relação a essa questão das mulheres que discipulam mulheres e pastoreiam crianças? Que a nossa visão como igreja é que todos possam ser discipulados. É que todos se tornem discípulos de Cristo. E que todos sejam inseridos na vida da igreja. A nossa visão é que cada membro seja um discípulo do corpo. E nós trabalhamos para isso desde o menor até o maior. Então, para que você possa entender o começo e a relevância disso que nós estamos falando, que inclui mulheres e crianças na igreja, eu quero colocar aqui quatro aspectos que eu considero importantes para que você conheça a visão da igreja em relação ao discipulado com mulheres e o pastoreamento com crianças. Então, eu vou colocar quatro coisas: a importância, a visão, o propósito e a prática. Talvez você não está encontrando aí na sua apostila, mas eu vou falar tudo que está aí no texto da sua apostila, ok? Só que eu fiz uma organização, um esboço aqui um pouco diferente. Eu preparei também um texto para vocês. Depois você pode fazer a edição, câmera? Você vai fazer a edição? Ok. Eu pedi para trazer um texto, eu não sei se chegou. Eu pedi para imprimir um texto, então você vai receber. Queria para esse momento agora, mas talvez não foi possível. Se chegar, alguém que conhece meu secretário aí, o Diego, que é ele que vai trazer? Pastor Gustavo vai ficar aí atrás? Se você vê o Diego chegando com as folhas, aí você vai passando, aí o pessoal vai passando até chegar para frente, ok? Muito bem. Então, eu vou seguir exatamente esses quatro aspectos: a importância, a visão, o propósito e a prática do discipulado com mulheres, que inclui o pastoreamento com crianças, ok? Bem, ao falar desses quatro aspectos, nós vamos falar dessa relevância que existe. É muito importante que as mulheres sejam discipuladas. Na nossa visão, o melhor, não apenas a nossa visão, mas o que a Bíblia nos mostra, o melhor é que mulheres discipulem mulheres. Embora, na prática, isso não funciona 100%. Esse discipulado homogêneo, ele não tem como acontecer na igreja em células, principalmente por causa da rede de adultos e jovens, onde nós temos homens discipulando mulheres. Mas é um discipulado que acontece em relação ao trabalho, à liderança, visando treinar líderes, levantar novos líderes. Mas não se aplica em relação ao acompanhamento pessoal. Ok? Porque é claro que um exemplo muito prático aqui você pode, você já conhece e talvez aplique a você mesmo. Às vezes uma mulher casada cujo marido ainda não se converteu. Ela pode liderar uma célula de adulto? Sim. Então, às vezes, ela vai ser acompanhada por um discipulador que é homem. Então, é claro que não se aplica ali um acompanhamento pessoal, porque esse homem não vai fazer um aconselhamento e um acompanhamento em relação ao casamento ou coisas pessoais dela, certo? Então, o melhor mesmo é que esse discipulado seja homogêneo. Mas a única maneira de ser homogêneo, o discipulado, de mulher para mulher, é na rede de crianças, onde todos os líderes são mulheres. Mas o mais importante é que você entenda que as mulheres precisam de um discipulado porque faz parte da visão da igreja. Então, nós não queremos que as mulheres criem um ministério à parte. O que que acontece muitas vezes? É muito comum, e eu não quero aqui dar exemplos de outros modelos de igreja, mas eu quero focar no nosso modelo de igreja, que é o modelo de igreja em células. Mas o que acontece muitas vezes é que as mulheres acabam saindo um pouco da visão de célula, pelo fato de não discipular, pelo fato de não estar sendo acompanhada, de não estar liderando uma célula. E aí começa-se a criar ministérios de mulheres. O que são ministérios de mulheres? Às vezes, mesmo dentro da igreja em célula, começa a sair fora da visão da igreja, que é fazer de cada membro um discípulo. Então, nós precisamos entender que o discipulado é um trilho, que todo membro da igreja precisa andar por ele, certo? Então, as mulheres, elas estão nas três redes, que hoje inclui toda a igreja, adultos, jovens e crianças. Então, as mulheres lideram na rede de adultos, lideram na rede de jovens e lideram na rede de crianças. Então, o primeiro aspecto em relação ao discipulado com mulheres na igreja, a importância do discipulado de mulheres. Bem, essa introdução que eu fiz já mostra para você essa importância, porque ela está em linha com a nossa visão, com o propósito que nós queremos edificar, uma igreja de discípulos. Então, essa importância, ela diz respeito a duas coisas. O primeiro, o crescimento pessoal. O discipulado diz respeito, sim, ao crescimento pessoal de cada pessoa. Então, aquela pessoa, ela vai crescer em oração, ela vai crescer em maturidade espiritual, ela vai aprender a ouvir a voz de Deus, não é isso? Então, o discipulado tem esse aspecto. Lá no livro de Tito 2, no versículo 3 e 5, nós vemos ali uma instrução em relação às mulheres. Então, nós temos instruções ali em relação aos homens, aos jovens, e também em relação às mulheres. Embora o texto começa no versículo 3 dizendo, as mulheres mais velhas, talvez não esteja aqui aplicando unicamente a questão da idade. Okay? Mas também em relação à maturidade. Então, a mais velha é aquela que já tem experiência, é aquela que já nasceu de novo, é aquela que já tem um tempo com Deus, é aquela que já tem uma consistência espiritual e que ela pode ajudar as mais novas ou as novas convertidas. Então, isso aqui se aplica, sim, ao discipulado. Porque o texto também diz em relação a ensinar as mais jovens. É interessante, eu não coloquei aqui o texto, mas se você estiver com sua Bíblia aí, você pode abrir e confirmar, porque o texto chama essas mulheres que discipulam de mestras do bem. Então, você já deve ter familiarizado com o termo mestre, não é isso? Então, mestres, mestres. Mas nós não usamos com muita frequência essa palavra mestras. Mas a Bíblia usa aqui em Tito. Então, ele fala mestras do bem. Por quê? Porque elas estão inseridas num contexto da igreja de instruir outras mulheres. O que que é essa instrução? O ensino. Mas não é um ensino teórico. Não, aqui está falando da prática. Falou, olha, você vai ensinar ela a ser uma boa esposa, você vai ensinar a criar os filhos, você vai ensinar ela a andar de acordo com a palavra, para que a palavra de Deus não seja difamada. Percebe? Está falando de prática, está falando de vivência. Agora, é claro que aqui não se aplica apenas às mulheres casadas, mas também às jovens. Então, essa instrução no corpo de Cristo, ela é importante e ela deve acontecer. Então, a importância do discipulado com mulheres, o primeiro aspecto é o crescimento espiritual de cada pessoa. Mas essa importância também diz respeito a fazer a obra de Deus. Então, o discipulado, ele é pessoal, mas ele também tem uma visão coletiva. Então, nós vamos ensinar uns aos outros como que nós vamos fazer a obra de Deus. Numa igreja em células, todos participam da célula. Então, todos participam do culto. Então, se nós estamos falando de ensinar a fazer a obra de Deus, olha, o que, que eu vou ensinar, então, para essa mulher que eu estou discipulando? Eu não vou ensinar tudo. Eu não vou ensinar ela a pregar, a fazer um esboço. Eu preciso ensinar coisas que tenham a ver com a vida dela, o contexto dela. Então, no discipulado de mulheres que pastoreiam crianças, que é o que nós estamos falando, eu vou ensiná-la a discipular outras mulheres e a pastorear crianças. Percebe? Então, é algo bem específico. Esse discipulado visa fazer a obra bem específica. Alguém precisa cuidar das mulheres, sim ou não? Alguém precisa também cuidar e ensinar as crianças, sim ou não? Não é verdade? Porque nós somos uma família. E numa família, você tem pessoas de várias idades. O fato de você ser um pai de família e ter um bebê de 1 ano e um filho de 15 anos, não significa que o mais velho é o mais importante. Todos são importantes, só que eles requerem cuidados diferentes, não é isso? Com certeza, esse bebê de 1 ano e 2 anos, ele vai precisar de uma pessoa que fique olhando para que ele não faça o que não deve. Ele vai exigir mais atenção. Por isso que nós entendemos que a família, ela também aponta para a igreja, porque a própria Bíblia diz isso, que nós somos a família de Deus. Então, aplicando, né, essa simbologia para nós como igreja, nós, mulheres, vamos cuidar umas das outras e vamos também ensinar a fazer aquilo que é função das mulheres na igreja, que é, primeiramente, cuidar das mulheres e pastorear as crianças. Amém? Lá em 1 Coríntios 12, nós vemos Paulo falando sobre a igreja como um corpo, e ele faz aplicações muito práticas em relação à questão da função de cada membro. Então, nós temos um membro no corpo que é a mão, nós temos o outro que é o olho, então nós temos o outro que são os olhos, mas cada um tem uma função e todos devem funcionar de acordo com a sua função, com a sua posição, para que todo o corpo possa funcionar bem. Agora, é interessante porque Paulo também diz que quando um membro do corpo sofre, todos sofrem com ele. Ou seja, quando um membro não está funcionando bem, vai ter algum problema. As mulheres são muito importantes na edificação da igreja. Mas quando a mulher ou as mulheres não estão na posição certa, não estão ocupando realmente aquele papel, aquela posição que Deus criou para ela, isso pode tornar-se um problema. Certa vez um pastor disse assim, não, pastor, vamos fazer o seguinte, deixa minha mulher lá, quietinha, deixa ela quietinha, vamos mexer não, que pelo menos ela não atrapalha. Eu falei, irmão, Eva ficou sozinha. Ela não ajudou, mas ela atrapalhou demais. Então, essa ideia de que não está ajudando, mas também não atrapalha, isso não é bíblico. Às vezes não está ajudando, mas pode atrapalhar. Porque nós temos que entender que as mulheres fazem parte do plano de Deus. E todos precisam crescer espiritualmente. E todos precisam contribuir na obra de Deus. Amém? Então, esse aqui é o primeiro aspecto sobre a importância do discipulado com mulheres. O segundo aspecto, a visão bíblica sobre o discipulado de mulheres. A nossa visão bíblica diz respeito à ordenação de Deus para o homem e para a mulher. Então, a Bíblia é muito clara quando ela define essa posição do homem e da mulher. É interessante porque quando Deus criou o homem e mulher, esta palavra mulher na Bíblia, ela aparece ali primeiro em Gênesis 1. E o significado desta palavra mulher, ali em Gênesis 1, é fêmea. Homem e mulher os criou. Então, está falando de gênero. Deus criou o gênero. Deus criou o homem e Deus criou a mulher. Macho e fêmea os criou. Porque tinha macho e fêmea de todas as espécies, mas não tinha do ser humano. E ali Deus criou. Mas depois, em Gênesis 2, usa novamente a palavra mulher. Mas no original, quando disse que ele ia fazer para ela, para ele, uma mulher, diz a respeito de uma companheira. E a palavra no original é esposa. Eu não posso fazer nada contra aqueles que são contra o casamento. Mas Deus criou uma mulher casada. Porque Deus criou uma esposa. Ela já nasceu casada. Amém, irmãs? As irmãs que estão aqui. Os homens também, né? Então, nós, ao olhar para a palavra, então nós vemos que Deus, ele já fez as coisas com a posição certa, com o propósito certo, tudo para que o plano de Deus pudesse se cumprir, que é ter um homem expressando a Deus. Agora, entenda que o homem sozinho, ele não poderia expressar a Deus completamente. Deus entendeu que ele precisava de uma companheira. Para quê? Para ele não ficar lá sozinho, tadinho. Olha, Deus não estava pensando apenas do homem. Primeiramente, Deus estava falando de si mesmo. Porque quando Deus decidiu criar o homem, ele estava criando a sua noiva, a igreja. Então, Deus não queria ficar só. Quando ele diz, não é bom que o homem esteja só, ele estava dizendo, eu não quero estar só. Será que Deus estava infeliz, incompleto? Não, eu não acredito que seja isso. Eu creio que Deus queria expressar-se. Mas para que ele pudesse se expressar, ele precisava dos dois, o homem e a mulher. O homem sozinho não poderia expressar a Deus plenamente. Então, quando Deus cria essa mulher, Deus estava ali completando o plano que ele tinha no seu coração, da noiva, a igreja, que é, na verdade, a expressão de Cristo. Amém? Então, sozinhos nós não podemos expressar a Deus completamente, mas como igreja, sim, nós podemos. Por isso que todos no corpo precisam funcionar bem. Daí nós entendemos a importância desse discipulado de mulheres que discipulam mulheres. Então, nesse segundo aspecto aqui, a visão bíblica sobre o discipulado de mulheres, nós compreendemos a ordenação de Deus para o homem e para a mulher. Qual? Qual é essa ordenação? Duas coisas muito simples que nós precisamos compreender e simplesmente aceitar, sem discutir. Primeiro, todo homem recebeu a habilidade para liderar. Amém? Você crê? Sim. Porque Deus criou o homem assim. Agora, é claro que todas as implicações da queda, todas as consequências, elas trouxeram problemas? Sim. Nós sabemos que sim. Mas nós não estamos aqui falando de um homem caído. Nós estamos aqui falando de um homem que é uma nova criatura. E todas as coisas passaram. E tudo se fez novo. Então, agora você está em Cristo. Então, quando você lidera, Você faz porque você está em Cristo. E Cristo é um líder. Cristo tem liderança. Cristo tem iniciativa. Ele tem sabedoria. Então, aqui nós não estamos falando de temperamento. Se o homem é tímido, se ele é extrovertido, se ele tem uma palavra boa, se ele sabe se expressar, se ele é comunicativo. Não, nada disso. Nós estamos falando aqui de algo que Deus colocou no homem. Então, ele disse para aquele homem, você vai liderar. Você vai dominar. Você vai me expressar. Você é fecundo. Ele disse, ser fecundo. Então, nós estamos debaixo dessa palavra. Colocando aqui nesse contexto de cada homem na igreja. Cada homem é fecundo. Cada homem pode liderar. Cada homem pode gerar outro líder. Porque é a palavra de Deus. Não é a visão da igreja. É o que a Bíblia diz. Agora, é claro que nós vamos, então, trabalhar individualmente no discipulado para que isso possa acontecer. Mas, muitas vezes, nós enfrentamos uma mentalidade. Porque eu nem acredito que é a realidade. Mas é uma mentalidade de que existem alguns homens que não são líderes. Isso não está em linha com o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o marido é o cabeça da mulher. Então, a Bíblia diz que esse homem, ele pode sim assumir a liderança de uma célula ou da igreja, porque essa é a vontade de Deus. Amém? Então, nós partimos desse princípio e nós respeitamos esse princípio. E é assim que funciona, então, na igreja. Nós cremos que Deus estabeleceu o governo da igreja, o governo da família, para o homem. Então, todo homem pode liderar. Então, o homem deve liderar a sua casa e o homem, chamado por Deus, separado por Deus, deve pastorear a igreja. E os homens também podem e devem assumir a liderança da célula. Mesmo que a sua esposa fale melhor. Mesmo que a sua esposa fez o seminário e você não. Mesmo que ela tenha convertido antes que você. Então, quando a mulher e o homem entendem que a posição da liderança é dele, tudo funciona bem. Agora, infelizmente, algumas mulheres são as primeiras a mencionarem isso. Ah, não, meu marido não é líder. É? Quem falou que ele não é? É a sua palavra contra a palavra de Deus. Eu vou ficar com a de Deus. Ele é líder. Ele pode não ter aquele perfil de líder. Mas quem disse que o melhor líder é aquele que fala bem? Quem disse que o melhor líder na igreja é aquele extrovertido, que conta piada, que é carismático, que todo mundo quer chamar ele para as festas? Esse não é o perfil do líder, do melhor líder de célula. Esse pode ser talvez lá no mundo, mas não na igreja. Sabe qual é o melhor líder de célula? É aquele que se relaciona bem. Aquele que se relaciona bem. E muitas vezes, quem se relaciona bem é quem sabe ouvir. Não é quem sabe falar. Muitos casamentos estão de pé porque muitos homens aprenderam a ouvir. Não sei se é o seu caso. Mas as mulheres, às vezes, têm um probleminha no mês, embora muitas não admitem, mas ela tem uma necessidade de falar. Depois que ela fala, ela desabafa e ela fica bem. Você já percebeu? Você que é marido? Então, se você entender esse momento, você vai evitar muitos conflitos. Inclusive, ficar menos em casa nesse período. Porque não é o falar, é o saber ouvir. Então, relacionamentos têm segredos, têm situações em que você tem que aprender. Eu estava conversando recentemente com a esposa de pastor, não, ela é discipuladora da rede de crianças. E ela estava me contando a respeito da experiência dela, que ela já é convertida há mais de 15 anos, mas que o marido converteu-se depois. E ele converteu-se, na verdade, porque ele começou a levar a filha na célula de crianças. E um dia a filha falou, eu não estou falando de criança, mas eu vou falar. A hora que eu for falar de criança, a coisa vai melhorar, viu, irmãos? Por enquanto eu estou falando aqui de mulheres. Mas nesse dia ele viu a filha de 9 anos falando para o líder, quando eu crescer, eu quero ser como você. E quando o pai viu a menina de 9 anos falando aquilo, ele falou, ah, mas por que ela quer ser como ele? E ela, o pai, então, não era crente, pediu a mãe para levar a cela de crianças para a casa deles. E falou, pode deixar que o lanche das crianças eu vou fazer. Mas o alvo dele nem era a fome das crianças e dar comida para elas, não. O alvo era ficar ali perto para ouvir o que aquele líder estava falando. Isso é bem antigo, porque hoje os homens não lideram mais celas de crianças. Mas, à medida que ele foi ouvindo, ele foi sendo atraído. E é claro que depois ele se converteu e hoje está na igreja. Mas é interessante porque a maneira como ele foi atraído foi assim. Mas a maneira como ele decidiu ficar na igreja foi por causa do pastor. Quando ele conheceu o pastor da igreja, ele viu que o pastor tinha um temperamento muito parecido com o dele. Era mais caladão. Mas quando conversava, ele era uma pessoa envolvente, gostava de fazer churrasco. E aquela conversa e aquela situação ali fora do contexto da igreja que foi atraindo e ele acabou se convertendo. Agora percebe, não foi a pregação do pastor, talvez não foi a revelação da graça. Tudo isso é importante, tudo isso tem o seu lugar na igreja. Mas relacionamentos é o segredo para que você possa desenvolver a sua liderança e ser bem-sucedido. Amém? Muitas vezes nós achamos que a melhor célula é a célula grande. Não, a melhor célula é a célula saudável. Você pode ter uma célula grande com pessoas cheias de problemas. E você pode ter uma célula razoavelmente, não tão grande, mas também não tão pequena, mas com pessoas intensas, pessoas que oram. Então, o tamanho em si não vai definir. E o que define uma célula saudável são os relacionamentos. A maneira como os membros se relacionam com o líder e uns com os outros. Então, percebe? O homem recebeu essa habilidade para liderar. E essa habilidade, ela vai se manifestar. E nem sempre é através da pregação. Porque a célula não é um lugar de pregação. É um lugar de relacionamento. Uma das partes mais importantes da reunião da célula é o compartilhar a palavra. Quando todos falam. E quando o líder para ouvir. Amém? Avançando. A ordenação de Deus também diz que toda mulher recebeu a habilidade de ser mãe. Eu não li o versículo aqui, mas eu quero ler. Todo homem recebeu a habilidade para liderar. 1 Coríntios 1:3 diz assim. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem, o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. Então, a Bíblia coloca claramente aqui o homem numa posição de liderança, não é? Então, essa liderança, tanto para a mulher como para o homem, ela só vai ser bem sucedida quando os dois dependerem de Deus. Amém? E em relação à mulher? Toda mulher recebeu a habilidade de ser mãe. Olha o que a Bíblia diz, 1 Timóteo 2, versículo 12 a 15. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe. E se ela permanece em fé, amor, santificação, com bom senso. Olha, termina falando de bom senso. O bom senso é quando você para ponderar, para avaliar, e concluir que aquilo que a Bíblia está falando é o melhor. Então, aqui nós vemos que Deus deixou claro a função da mulher. Ao dar para ela, no seu corpo, ao criar o corpo da mulher, diferente do homem, Deus deu para ela algo que o homem não tinha, um útero. Não estou falando só da parte estética, mas interna, um útero. Porque Deus já determinou, ela vai ser mãe. Deus já preparou essa mulher para ser mãe. Agora, nós não estamos falando aqui da questão física, natural. Nós estamos falando aqui de gerar filhos espirituais. Portanto, isso se aplica também, porque a Bíblia diz que a mulher tem uma missão. A Bíblia chama o discipulado de mulheres de missão, de ser mãe espiritual. Então, é um propósito muito maior, porque aqui ela não está criando ou gerando filhos à sua imagem, parecidos com ela. Mas ela está gerando filhos à semelhança de Deus. Percebe? Que privilégio, que coisa maravilhosa. Infelizmente, algumas irmãs pensam que o discipulado é algo que não é para elas. Não é verdade. O discipulado não é um relacionamento perfeito. É um relacionamento de amor. O único relacionamento perfeito que existe é de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque nem o nosso em relação ao Senhor é perfeito. Porque ele se relaciona conosco, não é porque nós somos perfeitos, é porque ele nos ama. Então, esse estereótipo de relacionamento perfeito ou equivocado em relação ao discipulado, de que a pessoa quer saber da minha vida, que ela quer me controlar, que ela quer mandar eu fazer isso e aquilo, isso é distorcido, não é verdade. Então, as mulheres precisam desse relacionamento no discipulado com mulheres, porque ele é bom, porque é importante e porque faz parte da visão da igreja. Terceiro aspecto, o propósito. Então, qual é esse propósito do discipulado de mulheres? Primeiro, fazer discípulos através das mulheres da igreja. Ou seja, discipulando as mulheres na igreja. Ora, o propósito do discipulado é fazer discípulo. Agora, quando nós falamos fazer discípulos, eu não vou fazer discípulo de todos. Eu não vou ficar escolhendo. Não, não dá para ser assim. Por isso que nós precisamos separar. Então, quando nós falamos do discipulado homogêneo, de mulher com mulher, isso se torna mais fácil. Porque uma mulher entende a outra. Sim ou não, irmãs? Então, às vezes, você está conversando com uma mulher e você fala para ela, e ela está ali chorando as mágoas. Homem, normalmente, se a mulher começa a reclamar, ele já vai querer resolver o problema e dar uma direção. Mas não é isso que ela quer. Vou te contar um segredo. Ela só quer desabafar. Então, quando ela vai desabafar com uma mulher, uma outra mulher entende ela, porque ela fala assim, é mesmo? Oh... Ah, não. E ela não fala nada, mas a outra se sente tão bem. Aí você fala, mas como? Ela não resolveu o problema. Não, mas ela, na verdade, não quer resolver o problema. Ela só quer conversar. Nem sempre é um problema que precisa ser resolvido. Mas existe também uma ideia de que mulher, onde tem muita mulher, tem muito problema. Deixa eu falar algo para você. Na videira, não. Onde tem muita mulher, tem muito fruto. Amém? Nós criamos uma frase no início do nosso ministério. Crianças não dão trabalho. Crianças dão frutos. Até hoje os irmãos lembram dessa frase. E os seminaristas da turma especial aqui em Goiânia criaram outra. Aí eles colocaram, crianças não dão trabalho, mas as pastoras de criança dão. Porque nós sempre estamos procurando os irmãos para nos ajudar. Vai no encontro de crianças, vai fazer uma reunião. Então, dá muito trabalho. Agora, o nosso ministério tem tanto trabalho que a gente não tem nem tempo de ter problemas umas com as outras. Não é verdade? Existe maior glória do que essa? De você andar com uma pessoa que não quer andar com você, que acha você antipática, chata, e de repente... vira sua primeira, a líder de torcida, sua fã. Nós não somos capazes de fazer isso, mas Deus pode. Aí sim nós cumprimos o alvo do discipulado, que é a transformação de dentro para fora. Agora, eu reconheço que às vezes as mulheres têm algumas implicações com a outra. Às vezes, ela só de olhar, ela já não gosta muito da outra. Mas nem conheceu. Sua mulher não é assim? Não é. Contar para você uma história. Diz que certa vez um rapaz, Ele queria, estava apaixonado, queria casar. Mas ele não sabia como apresentar a moça para a mãe. Porque a mãe dele era muito exigente, muito cuidadosa, muito protetora. Talvez alguns aqui conheçam esse perfil, né, de mãe. E ele então pensou, mas como que eu vou fazer? Se minha mãe não gostar dela, já vai queimar o filme. E aí ele teve uma ideia. Ele marcou um jantar e levou 3 moças. Uma ruiva, uma morena e uma loira. E chegando lá, ele já perguntou para a mãe, mãe, qual delas a senhora acha que é a minha namorada? A mãe respondeu, a ruiva. Eu falei, mãe, como que a senhora acertou tão rápido? Falou, é que eu não fui com a cara dela. Essa história mostra que é verdade, as mulheres implicam mesmo umas com as outras. Às vezes, sem conhecer. Meu bem, por que você não gostou? Não sei, não fui com a cara dela. Então, nós enfrentamos, às vezes, problemas assim no discipulado de mulheres? Enfrentamos. Enfrentamos. E quando se trata de pastoras, então, às vezes, é mais difícil, porque a gente não escolhe, né? Então, você não escolhe, irmã. Ela vem no pacote. Então, ela traz tudo, e aí nós temos que realmente entender o propósito. Qual é o propósito? O propósito é fazer discípulos de Cristo. Então, da mesma maneira que o Espírito Santo precisou trabalhar em você e está trabalhando para transformar você, mulher, que é discipuladora, a imagem de Cristo, para exercer a paciência de Cristo, o amor de Cristo, a sabedoria de Cristo e não a sua, esse mesmo Espírito vai trabalhar nessa irmã. Percebe, então, o discipulado de homem, mulher, de jovens, é o mesmo, porque tudo começa e termina em Cristo. Agora, precisa orar. Sem oração, não existe transformação. Então, o propósito do discipulado com mulheres é discipular outras mulheres, para que todas possam ser inseridas ali na vida da igreja. E para que todos possam crescer, para que todos possam multiplicar. Agora, eu entendo que, como eu mencionei aqui, muitos conceitos equivocados precisam cair por terra. Deixa-me te falar um conceito aqui, que muitas vezes é um escape para não termos ou para, às vezes, não se comprometer no discipulado com mulheres. É o que normalmente se chama na igreja de acompanhamento de mulheres. Deixa eu falar algo para você. Acompanhamento de mulheres não é discipulado. Às vezes, acompanhamento de mulheres diz respeito a uma reunião que vai ser feita ali durante um mês, um livro que vai ler, quando terminar o livro não tem mais nada para fazer. Às vezes, retiros que são marcados ocasionalmente, mas depois que volta do retiro, cada um vai para sua casa, ninguém tem compromisso com nada. Não tem nenhuma responsabilidade no corpo de Cristo. Percebe? Essas coisas em si mesmas, elas não têm nenhum problema. Pode fazer, mas não é o propósito. Nós não queremos fazer acompanhamento de mulheres. Nós estamos falando de discipulado. Aquilo que tem um propósito, que é o crescimento espiritual, que é a maturidade desta pessoa. E que é a edificação do corpo de Cristo. Então, o que um membro faz, todos fazem. Esse é o modelo de igreja que nós escolhemos ter, que é a igreja em celos, que é o discipulado, é que cada membro seja um discípulo. Então, nós não criamos nenhum outro modelo parecido. E você, como marido, você como pastor, você como líder de celo, você deveria estimular a sua esposa a participar, a se envolver nesse discipulado com mulheres. Vai ser bom para ela, vai ser bom para o seu casamento, vai ser bom para a igreja. E, com certeza, os dois vão crescer. E o mais importante, nós vamos cumprir o propósito, que é gerar filhos espirituais. Amém? Então, esse discipulado tem o propósito de discipular as mulheres na igreja. Mas tem também um segundo aspecto aqui importante no propósito, que é discipular as esposas dos discípulos do marido. O que, que é isso? Bem, isso já acontece, mas eu vou explicar para você e você vai entender melhor. Então, qual é o alvo do discipulado de mulheres, além de discipular as mulheres na igreja? Tem um segundo aspecto, porque uma esposa de pastor, ela não escolhe quem ela vai discipular. Da mesma maneira que a esposa do discipulador não escolhe quem ela vai discipular. Por quê? Porque o alvo é que a esposa discipule as esposas do marido dela. Dos discípulos dela, desculpa. Então, eu como esposa de pastor, eu vou discipular as mulheres, ou seja, as esposas de pastores que estão no discipulado do Aloísio. Uma esposa de discipulador, quem ela vai discipular? Então, o marido dela é um discipulador? Então, ele acompanha líderes de células? Então, a esposa desse discipulador vai acompanhar as esposas dos líderes de célula, que estão no discipulado do seu marido. Ok? Não é simples? É simples. E as esposas do discipulador? As esposas do discipulador acompanham as esposas de líderes. E o alvo é que essas esposas de líderes estejam acompanhando, auxiliando, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, o marido na célula e pastoreando as crianças. Porque na célula nós temos membros e temos discípulos. Então o alvo na célula é que todos os membros se tornem discípulos. Ou seja, venham a gerar outros, mas nem todos ainda entendem isso, percebe? Então, é uma maneira muito prática do discipulado acontecer, mas eu reconheço que não é tão simples, não é simplesmente 2 + 2 = 4, ok, mas partindo desse modelo, fica mais fácil de você entender e trabalhar o discipulado com mulheres, sim ou não? Sim, porque se alguém fala, pastor, eu queria participar do seu discipulado. Falei, irmã, infelizmente não dá, porque eu já tenho definido o perfil de quem eu acompanho. E da mesma maneira, as demais irmãs, ok? Então, eu penso que isso aqui nos dá uma direção, uma forma de você realmente trabalhar de maneira prática. Então, muitos discipulados acontecem assim, inclusive o meu, em Goiânia, que é o discipulado local. Pastora Luísa, então, se reúne com os pastores dos prédios de Goiânia e eu me reúno no mesmo dia, mesmo horário, com as esposas desses pastores em outra sala. É importante também frisar que essas reuniões devem ser separadas, porque assim você pode tratar de situações, fazer planejamento, resolver problemas, fazer relatório, tudo o que é necessário, sem atropelar uns aos outros, ok? E tem um terceiro aspecto aqui também, irmãos, que diz respeito ao propósito. É a função da esposa do líder de célula, ou a esposa do pastor também se aplica aqui, então, a função da esposa e a função do líder auxiliar. Normalmente há uma confusão aqui por parte de alguns. Então, nós entendemos que a esposa, ela tem uma função e o líder auxiliar tem outra. No caso do pastor da igreja local, quem é a vice-pastor? Nós não usamos esse nome, né? Mas no caso do presidente do ministério, quem é a vice-presidente? A esposa do pastor? Em muitas denominações é a esposa do pastor, mas no nosso ministério não é. Porque nós partimos do princípio do discipulado. Então, o vice-presidente é o discípulo do pastor. No caso do líder de célula, quem é o líder em treinamento? É a esposa do líder? Não. A esposa do líder é a esposa do líder. Ela está ali para cooperar no pastoreamento daquela célula. Mas o líder em treinamento é o discípulo do líder. É aquela pessoa que ele levantou, treinou e vai enviar. Por que nós não fazemos isso? Colocamos a esposa como esse líder auxiliar? Por que que o marido não deve delegar à esposa essa função que é dos discípulos? No caso da célula, muito simples. Porque quando a célula multiplicar, o líder em treinamento vai sair com a célula. E vai tornar-se um líder de uma nova célula. E a esposa fica com o líder. No caso do pastor, a mesma coisa. Se o pastor, então, vai multiplicar a igreja, vai abrir uma outra igreja, seja na cidade ou em outra localidade, quem vai assumir essa nova igreja? O discípulo desse pastor, porque a esposa dele fica com ele. Não é mais prático? É mais prático e bíblico. Então, nós precisamos entender, tanto homens como mulheres, esta questão do propósito. Ah, mas o discipulado, então, não é fazer discípulo? Sim, mas nesse caso aqui, não se aplica a marido e esposa. Então, muitas vezes nós falamos, marido não discipula a esposa. E muito menos o oposto, né? A esposa e o marido. Por quê? Como que o marido vai ensinar a esposa a ser mãe? Ela só pode aprender a ser mãe com outra mãe. Como esse marido vai ensinar essa mulher a ser mulher? Percebe? Então, se você for aplicar isso no que nós falamos sobre o crescimento pessoal, não dá certo. No coletivo, sim, porque nós podemos aprender. Eu, tudo que eu sei em minha vida espiritual, eu desenvolvi grande parte do que eu sou hoje com o Aloysio. Então, eu aprendi com ele. Mas é claro que em situações pessoais, eu precisei de outra mulher para me auxiliar. No meu casamento, por exemplo. Então, em relação a essa questão da liderança da célula, entenda isso, o propósito é que o líder tenha um líder em treinamento. E que esse líder em treinamento seja o discípulo do líder, e não a sua esposa. É claro que muitos irmãos, pelo fato da esposa ter muito potencial, torna-se mais fácil. Então, às vezes o líder não pode ir na célula. Acontece uma situação no trabalho. Vai chegar atrasado. O que que ele faz? Não é mais fácil ligar para a esposa? Já está falando com ela no telefone. Ah, Benzinho, começa a célula para mim. Se eu não chegar, você prega também, tá? Tira oferta, ora, profetiza, cura os enfermos. Não, mas você vai ter que sair do que é mais fácil e fazer aquilo que é o propósito. Porque você precisa fazer o quê em situações como essa, você como líder? Então, você vai ligar para o seu líder em treinamento. Fala, olha, talvez eu chegue atrasado. Então, hoje você começa a célula. Se precisar, você dá a palavra. Você conduz a reunião. Ah, mas eu nunca fiz. Sempre tem a primeira vez, irmão. Preocupa não. Se não der certo agora, você tem uma chance na semana que vem. Então, muitas vezes, o líder em treinamento, ele se vê no desafio, ele recua. Mas a mulher não, a mulher, na hora que vê um desafio, ela é a primeira, eis-me aqui. Então, torna-se mais fácil. Até porque o líder já tem um relacionamento ali com a esposa, então, ele acaba investindo mais no potencial dela. Não faça isso, porque não é o melhor para ser. O melhor é que você invista em situações, tanto de emergência, quanto situações planejadas, em que você realmente vai colocar esse líder à frente. O melhor é que você faça isso com o líder em treinamento. Porque se você investir no líder em treinamento, você tem a chance de ter um grande líder. Mas se você investir só na sua esposa, você vai poupar o potencial desses líderes de se manifestar. Ok? Então, nós entendemos desta maneira. Certa vez, isso, eu estou falando de algo em relação à liderança da célula, porque é a nossa prática, a nossa vivência. Mas isso acontece também, amados, infelizmente, em relação ao ministério pastoral. Muitos pastores acreditam que ele só pode pastorear a igreja e fazer uma grande obra, ou ter uma grande obra, se a esposa dele estiver junto com ele, dividindo o púlpito. Tudo que ele fizer, ela faz. Nas visitas, ela está presente. No aconselhamento, 100%. A esposa não consegue fazer isso. Porque ela tem a casa, ela tem o casamento, ela tem os filhos. Outra coisa que precisa considerar, a mulher cansa mais rápido. Sabia? A Bíblia fala que a mulher é mais frágil. Então, ela cansa mais rápido. Se ela pegar o mesmo pique que você, se ela tiver que resolver os mesmos problemas que o pastor, você pode ter certeza, ela vai adoecer. É uma questão de anos. Porque a mulher não foi preparada para isso. Certa vez, encontrei com um pastor num velório, não era da nossa igreja, mas nós já conhecíamos há muito tempo, há muitos anos, e eu encontrei com a esposa e ela me chamou, falou, ai, queria falar algo com você. Eles tinham se casado e já tinham 3 filhos. E começou a abrir algumas dificuldades, e eu até fiquei assim, falei, como é que eu vou fazer? Não é do ministério, como é que acompanha? No velório, né? Mas ela disse, falou, nós começamos, nós estamos à frente de uma nova igreja, ele assumiu uma igreja local, e ele quer que eu esteja à frente, e aquele discurso que normalmente nós já conhecemos. E ela disse, estava muito cansada, ela não queria. Eu falei, irmã, o que você quer que eu faça? Vamos para os finalmente, né? E ela falou assim, você podia falar para ele. Eu falei, eu? Falei, você podia pedir para a Luísa, ficou cada um jogando a bola um para o outro, né? Eu sei que o marido chegou, e como eu o conhecia também, fizemos seminários junto, e aí ele começou a falar a mesma coisa, só que do ponto de vista dele. O que ele queria? Que eu falasse para ela. Então, ele queria que eu falasse para ela como é um esposo de pastor, o que esposo de pastor tem que fazer, etc. E aí, depois que ele falou, eu falei, irmão, deixa eu falar algo para você. O modelo de pastor que nós temos está na Bíblia. O apóstolo Paulo foi um dos que mais abriu igreja e edificou a igreja. E ele não era casado. Aí ele arregalou o olho. Falei, ah, mas isso está dificultando para mim. Falei, não, eu só estou te dando um modelo da Bíblia. Ele não era casado, mas ele edificou a igreja no modelo certo. Ele investiu em discípulos. Falou, levante os seus discípulos. E os seus discípulos vão te ajudar no trabalho da obra, não a sua esposa. Uma esposa sobrecarregada, cansada, estressada e indo fazer a obra de Deus obrigada. O que você acha que ia ser para esse pastor? Peso. Peso. Percebe? Porque muitas vezes nós não entendemos a função. A função do auxiliar e a função da esposa. Então, o melhor é que comece na célula. Esse modelo correto. E assim nós podemos depois fazer o mesmo no discipulado e também na igreja. Mais um aspecto aqui sobre o propósito, que é fazer discípulos desde a infância. Esse também é o propósito do discipulado com mulheres. Mas eu vou deixar para comentar isso aqui na outra matéria que eu vou falar sobre a visão com o trabalho de crianças, ok? Quero encerrar aqui e comentar o quarto e último aspecto de mulheres que discipulam mulheres e pastoreiam crianças, que é a prática desse discipulado. Isso aqui diz respeito à estrutura. Então, a estrutura da igreja é a mesma para todo o rebanho, entenda isso. Não existe uma estrutura diferente para discipulado com mulheres. Então, da mesma maneira que o pastor, ele discipula outros pastores ou obreiros, esses pastores de rede ou obreiros da igreja discipulam os discipuladores e os discipuladores discipulam os líderes de célula. Da mesma maneira acontece com as mulheres. Então, a esposa do pastor da igreja local, ela vai discipular quem? As esposas dos discípulos dele, do seu marido. E assim, cada uma das demais esposas vão discipular as esposas dos discípulos do seu marido. Seja ele pastor, seja ele discipulador ou líder de célula, ok? A estrutura é a mesma. As reuniões de discipulado, como eu disse, são separadas. Não faça reunião junto, ok? Porque se a mulher tiver que desabafar, ela desabafa lá com a discipuladora dela, não com você, ok? Se ela tiver que chorar, imagina. Imagina eu fazer uma reunião de discipulado, 10 homens e 10 mulheres. Se 2 começarem a chorar, vai causar um problema na reunião dos maridos. E outra coisa, deixa eu te falar uma coisa. Mulher, quando chora na frente de outro homem, ele já fica sem jeito, ele fica sem graça, e ele já quase cede. Quando uma mulher chora na frente de outra mulher, a outra mulher não está nem aí para ela. Fala assim, irmã, chora, depois a gente conversa. Sério? Melhor coisa para sua esposa é uma mulher discipulando ela. Amém? E eu já falo para as irmãs, irmãs, é o seguinte, se você tiver algum problema, tiver que chorar, vai lá no banheiro e chora, porque depois nós vamos resolver aqui. Porque tem hora que, eu não estou falando de situações extremas, né? Estou falando de coisas do dia a dia. Mas porque nós não podemos levar tudo no emocional, não é isso? A gente precisa avançar, crescer, e para o bem de cada uma. Às vezes nós precisamos ser firme. Então as reuniões, elas também têm propósito, que é planejamento, que é olhar relatório, que é saber se aconteceu o culto, a célula, a visita, tudo isso. O material. Bem, por se tratar de um discipulado separado, a rede de crianças tem os seus próprios materiais. Por exemplo, o manual do encontro de crianças. O encontro, ele é o mesmo. Sabe que nós ministramos 10 palavras no encontro de crianças? De sexta a domingo. Mas são palavras de 15 a 20 minutos. E todas elas são visualizadas. Então, torna-se menos cansativo. Então, nós temos um material cujo o propósito do encontro é o mesmo. O propósito da célula é o mesmo. O propósito do discipulado é o mesmo. Mas nós precisamos treinar de uma maneira diferente por causa do público. Por isso que nós temos o material. Mas todos esses materiais manuais e também o material que nós usamos na célula, eles foram tirados, baseados no material que nós temos para os adultos. Então, eu peguei, li, treinamos, experimentamos durante anos e depois nós escrevemos, porque realmente nós confirmamos que funciona. Então, nós não fizemos o material para ver se funciona, não. Nós ficamos 10 anos trabalhando com discipulado e pastoreamento com crianças. E depois nós fomos escrevendo esse material de treinamento. Relacionamento também faz parte da prática. Então, quando nós falamos de relacionamento, entenda, nós queremos que todos sejam conectados. A palavra interdependência fala de pessoas que estão ligadas uma na outra. Então, eu não estou, às vezes, ligada e conectada naquele líder de célula que está lá no final da roda, da fila. Mas o fato dele estar conectado com outros e esses outros comigo, nós estamos todos vinculados no corpo. Então, eu estou falando de um relacionamento, que é o propósito do discipulado, conectar uns aos outros, porque assim nós transmitimos vida. Relacionamento de vida. Nós não estamos falando de relacionamento aqui tipo rede social. É uma coisa que eu falo muito com as minhas discípulas. Irmãs, não transforme o WhatsApp em discipulado. Se você quer falar comigo, liga para mim. Mandar recado, tudo bem. Mandar aviso, reunião, desmarcar. Mas daqui a pouco nós estamos só relacionando via mensagem, áudio. Então nós temos que ter cuidado. Por quê? Porque o discipulado é um relacionamento de vida. Vida. E nós precisamos manter esse contato, porque é ele que nos sustenta. Amém? E para encerrar, assumir esse ministério com mulheres e também o apacentamento do rebanho diz respeito a alcançar uma geração que é a geração de crianças. E a gente precisa entender que as crianças têm necessidade. Nós vamos falar dessa necessidade, necessidade de salvação, de proteção, necessidade de conhecer a verdade, necessidade de serem conduzidas a Cristo. Por isso, eu quero encerrar dizendo algo para você. Nós reconhecemos que as mulheres têm, sim, necessidades, mas nós investimos no pastoreamento com crianças, porque nós reconhecemos que as crianças têm urgência. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Bem, eu não vou abrir aqui para pergunta. Não sei se o pastor Aloysio abriu. Mas o pastor Aloysio é o pastor da graça, né, irmãos? Eu sempre falo, eu sou a lei. O que eu vou fazer? Na minha casa, minhas netas perguntam. Eu sempre falo para ela, aqui tem regras. Elas falam, ah, aqui também tem? Eu falei, tem. Ah, mas o vovô? Eu falei, não, o vovô é da graça, o vovô é da lei.